Senhora Presidente, primeiro quero manifestar ao querido orador que me antecedeu a minha integral solidariedade ao seu pronunciamento. Não sei se a senhora leu, presidente, a Veja de hoje, mas é muito duro o que está escrito ali. É muito duro mesmo. E esse parlamentar, que já tem um passado meio interrogativo, houve uma vez uma manchete da presidente, onde ele dizia que se não fosse reconduzido o homem dele numa empresa hidrelétrica, ele publicaria um dossiê contando tudo. E a presidente disse, pode contar o que quiser, mas ninguém que você indicar vai ser nomeado no meu governo. Pois agora aparece na Veja essa notícia que eu acho, senhora presidente, e através de Vossa Excelência eu me dirijo ao presidente, que nós devemos necessitar uma resposta à Veja. Porque o que está ali escrito é realmente impressionante. Quer dizer, nós... Ele diz que foi a pedido da Procuradoria Geral, da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União diz que é mentira, que não foi. Ele fala que é o líder Jucá que pediu para ele. O líder Jucá diz que não foi. E, no entanto, é uma coisa que é um escândalo. Aqueles célebres estouros financeiros dos bancos que deram um prejuízo enorme, ele transforma todo aquele prejuízo em rumo. Tem um que é um diretor, se eu não me engano, do Banco Nacional, que sai da falência com 5 bilhões, através da emenda que ele apresentou, dizendo que fazia em nome do governo. Eu concordo com o nobre senador, a presidente tem que vetar. E o MDB tem que exigir o veto, já que a autoria da emenda é de um deputado, infelizmente, do MDB. Concordo inteiramente com Vossa Excelência. Mas, senhora presidente, eu venho aqui numa situação que está se tornando muito delicada, para a minha opinião. Presidente Fernando Henrique Cardoso já disse que se equivocou, mas ele, presidente, mandou para essa casa com relação ao sigilo, praticamente transformando em sigilo eterno. Nunca. O presidente Lula é estranho, mas também mandou para essa casa uma medida provisória no mesmo sentido. Sigilo eterno. O presidente Fernando Henrique, ontem, deu uma declaração dizendo que houve um equívoco no governo dele e que ele não devia ter feito aquilo e não queria ter feito. E lamenta que no governo Lula, nos seus 8 anos, ele não tenha retificado. A Câmara alterou o projeto do Lula, a medida do Lula, e fez uma decisão. Não existe documento secreto eterno. 25 anos mais 25 anos, 50 anos. Depois de 50 anos, o documento pode vir a se tornar público. Foi aprovado na Câmara. Veio para essa casa. Nessa casa foi aprovado em 2 comissões. E as 2 comissões, por unanimidade, aprovaram a decisão que veio da Câmara. Pessoas, lideranças, entraram com requerimento solicitando urgência para que ele fosse votado. Eis quando o líder do governo, o senador Jucá, disse que deveria também passar pela Comissão de Relações Exteriores. E foi para a Comissão de Relações Exteriores. E aí aparece a tese que está sendo discutida agora, de que esses documentos secretos devem permanecer secretos. Que não faz bem para o Brasil publicá-los. Que a história do Brasil tem fatos, tem coisas. Foram buscar até a figura de Rio Branco, que não é interessante publicar. Ora, senhor presidente, sinceramente, não dá para entender. Absolutamente não dá para entender. Se há um país que é pacifista em todo sentido, é o Brasil. Se há um país que entrou em ditadura como a de Vargas e saiu da ditadura como a de Vargas e entrou na ditadura militar de 25 anos e saiu da ditadura militar de uma maneira pacífica, sem vítimas e sem sangue, é o Brasil. No Uruguai, na Argentina, lá estão dois ex-presidentes com 80 e tanto anos de idade condenados à prisão perpétua. Agora, no Uruguai é a mesma coisa. No Brasil não se fala nisso, nem se quer falar, não se está discutindo isso. Agora, vamos aprovar a Comissão da Verdade, que tem como objetivo não buscar vindita, não colher, não reivindicar a resposta, apenas saber a verdade. Imita muito o que foi feito lá na África do Sul pelo seu grande líder, quando assumiu a presidência e fez um levantamento de toda a história, de tudo que tinha acontecido nos dolorosos anos da África do Sul. E tudo veio a claro. E muitos senhores brancos que fizeram horrores vieram e confessaram o que eles fizeram. Mas não foram punidos. Mandela resolveu fazer um perdão generalizado, porque ele dizia que se fosse fazer vindita, não pararia jamais. Não terminaria com o extermínio do racismo, porque viriam agora os negros e praticariam excesso e assim não pararia. E foi excepcional. Mas todo mundo soube a verdade. Eu, a favor da Comissão da Verdade, não discuto. Deve ser aprovado. Mas agora aqui eu faço um apelo, com todo respeito aos ex-presidentes da República, dois deles que estão nessa casa, e que os dois reivindicam essa tese de que é melhor deixar esquecer, não publicar, que não é o melhor. Não é o melhor. Nós não temos por que não publicar. Nós não temos por que não conhecer a verdade e não saber a verdade. Principalmente, repito, quando não se está querendo fazer justiça, cobrar daqueles o que fizeram. Isso não se quer. Se quer saber a verdade. Repare que terminamos de receber agora um documento da ONU que o Estadão está publicando em edição extraordinária, fora... Não é na publicação, mas a ONU apela para que o Brasil inicie de forma imediata uma investigação em torno da tortura e violações. Para as Nações Unidas, a devolução, e nós recebemos caixas de informações sobre a existência de pelo menos 242 centros de tortura no Brasil pelo Conselho Mundial da Igreja, deve ser aproveitada para rever a posição do país em relação de como lidar com o passado. A ONU não esconde sua insatisfação com a decisão da presidente Dilma de manter fechados os arquivos nacionais. Em primeiro lugar, não há decisão nenhuma da presidente Dilma. O assunto está aqui no Senado, para o Senado decidir. Foi aprovado por unanimidade na Câmara, foi aprovado por unanimidade em duas comissões e agora precisa vir para o plenário. Isso foi feito hoje. E eu volto a repetir. Eu não sou daqueles que querem fazer revisão no sentido de cobrar para que paguem aqueles, sejam o que eles fizeram. Ou para denegrir a imagem de seja quem for. O que eu quero, e repito, é só uma coisa. Que sejam publicados os documentos. Que eles sejam publicados. Duvido que alguma coisa vai denegrir a imagem de Rio Branco. Eu duvido que alguma coisa vai alterar na nossa realidade. Agora, os Estados Unidos terminou de publicar todos os fatos secretos, todos os documentos secretos da guerra do Vietnã. Inclusive deixou mal quatro ex-presidentes. Eisenhower, Kennedy e Johnson ficaram numa posição assim, porque aconteceram fatos deles na guerra do Vietnã. Pois uma guerra do Vietnã que avassalou os Estados Unidos... A primeira guerra que os Estados Unidos perderam, no entanto, está aqui publicado. Os Estados Unidos publicou todos os documentos da guerra do Vietnã, que ocorreu não faz 50 anos, por amor de Deus. Inclusive documentos que implicam e deixam a situação delicada. Eisenhower, Kennedy e Lyndon Johnson. Ora, meus irmãos, não publicar, proibir de publicar, um órgão que passou, o projeto passou pela unanimidade da Câmara, passou pela unanimidade de duas comissões, e de repente um cidadão, um senador, por mais ilustre que seja, diz, não é para publicar, e para, está numa gaveta e não é de sair. Não. Eu estou a favor da imprensa que, por unanimidade, está dizendo que a emenda da Câmara nós devemos concordar. 25 anos, com mais 25, 50 anos. 50 anos depois, não há por que ter documento secreto. Era isso que eu queria dizer, senhora presidente, esperando que as lideranças, a mesa...